Falando de Livros.
E eu tenho o prazer de conversar com Lor Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, que atua como cartunista desde 1972, já publicou charges políticas no Diário Popular de São Paulo, em diversos jornais, órgãos de imprensa, também aqui no boletim da UFMG, bem no início do boletim. Ele é formado em medicina, com especialidade em medicina interna e medicina esportiva, tem mestrado, doutorado em biologia molecular. Como quadrinista, já publicou tiras em vários veículos e já foi premiado em vários salões de humor nacionais. 3 vezes no Piracicaba, Curitiba, Rio e vários outros. E eu converso com o Lor sobre um livro, Urso Fiote, que foi editado pela Abacate. Bom dia, Lor.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Pois é, sua casa, né? Então, Lor, delícia desse livro, o Urso Fiote. Não é seu primeiro livro para criança, não
é
não?
Ele é o primeiro livro publicado na primeira versão. Não é?
Ah,
a
sim.
Primeira versão saiu em 1986, 85. E tinha uma estrutura um pouco diferente dessa nova edição.
Feita pela Abacate, que é uma editora nova aqui em BH, né?
É verdade, mas ela tem uma ligação com a editora Lê,
que
foi a primeira a publicar o Urso Fiote. Né?
Sim.
E por isso eu publiquei outros livros para criança, mas esse é o primeiro, e ele tem uma historinha especial, porque ele foi construído junto com minhas filhas, que hoje são mamães.
Então, conta isso pra gente. Como ele é de 85, já faz muito tempo, né? A história cresceu, evoluiu, quer dizer, a sua história em relação ao livro também.
É verdade. As minhas filhas tinham, na época, em torno de 3, a mais velha tinha 5 anos, a segunda 6, 4 e 2. E a gente normalmente fazia, na hora de dormir ou em outros momentos, a gente contava histórias. E eu gosto muito de inventar histórias também, além de contar as histórias tradicionais. Uhum. Eu gostava de inventar histórias para poder criar um pouco de surpresa. Então, elas me pediam para inventar histórias. E a gente começava a contar e, aos poucos, a gente ia incorporando trechos que uma dizia, outra dizia. Então, eu, por exemplo, no Urso Fiote, tem um momento em que ele pergunta alguma coisa. Então, o que aconteceu? Aí uma das meninas fala, aconteceu isso, e assim. E isso passava a ser incorporado à história. Né?
Sim.
Então, como eu contava várias histórias para minhas filhas, e hoje conto para os meus netos.
Que delícia!
Então, um dia minha esposa Thalma, que também é artista plástica, que também participava das histórias e contribuindo com detalhes, trechos e tal, a gente um dia falou, vamos desenhar essa historinha, vamos fazer.
Uhum.
E resolvemos então fazer, e a editora Lê publicou, né, e tivemos a alegria de participar de muitas escolas com a primeira versão. A segunda versão saiu recentemente.
Sim.
Então a gente ainda não tive ainda muito retorno, vamos dizer, de contato com crianças, etc. Mas a primeira versão, a gente... conversei com muitas crianças sobre a primeira versão. Né?
E a história... A primeira também tinha as imagens do Alfeu?
Não, a primeira era com os meus desenhos e com o colorido da Thalma.
Uhum,
como a editora Abacate queria fazer uma nova edição... atualizando algumas coisas, porque na primeira versão não é um professor, que não é o guarda florestal.
Sim,
né?
É porque ele vira professor, né? Aqui nessa versão.
Exatamente. Na versão anterior, é o lenhador.
Sim.
Que cortava lenha e provavelmente não certificada.
Sim, é verdade. Então, eram os outros tempos, né, Lô?
Eram os tempos, né? Então... Aí a editora sugeriu, perguntou se eu poderia fazer adaptações para a nova versão. Né? Então a gente fez algumas adaptações para poder tornar o livro um pouco mais próximo do do que vem sendo ensinado nas escolas, né? A ideia da preservação ambiental fica mais nítida nessa segunda versão.
Sim.
A primeira versão ela é mais menos preocupada com essa questão, né?
Você colocou duas coisas importantes que eu, nessa sua fala inicial aí, que primeiro, os pais reunidos para fazer os filhos dormir, que é uma coisa que não, acho que não existe muito e é super importante, né?
Eu tenho a impressão que por alguns pais que eu conheço,
sim,
é que na verdade isso continua existindo, sabe? Você acha que até o consumo de livros para criança, né, eu tenho a impressão que, pelo menos para alguns que eu conheço, eu creio que eles mantêm essa ideia de ler para os filhos,
uhum,
histórias e livros, porque, até porque o consumo de livro infantil aumentou bastante.
Ainda bem, né, Ló?
Eu creio que, pelo menos aqui nas faixas mais novas, eu não sei até garantir que isso seja uma verdade científica.
Sim, claro.
Mas a impressão que eu tenho é que esse hábito, felizmente, vem sendo estimulado, pelo menos. Eu não sei se ele está sendo conseguido, mas que a venda de livros para crianças nessa faixa, em que elas ainda não sabem ler e que precisam da ajuda dos pais, é muito grande.
Sim.
Isso talvez seja um sinal indireto de que os pais estão comprando para lerem para as crianças, né?
Sim, e é um momento de carinho entre pais e filhos, né?
É, exatamente.
Tirando da educação mesmo.
É muito bom. E a gente pode fazer, a gente pode criar a partir de bobagens, eu acho, sabe?
Sim.
Assim, de brincadeiras mesmo, que a criança gosta muito, né?
Uhum.
Com meus netinhos agora, somente com a minha netinha, eu acabei criando uma nova história com ela agora, que a gente brinca de... Era uma vez cinco bolinhas, uma chamava Pá, outra Pé, outra Bi, outra Pó e outra Bu. Elas moravam juntas um dia, a Bá acordou a Bé acordou a Bi acordou a Pó, e foram acordar a Bu e a Bu tinha desaparecido. E essa simples brincadeira com as palavras, né, com uma coisa que eles conseguem perceber, uma certa ritmicidade, uma certa... É muito divertido para a gente que conta, que inventa,
uhum,
e para a criança que está escutando, né?
Sim, sim. É isso, eu acho que é oportunidade também de interação, pais, avós, filhos, netos, o carinho, a afeição, né? Uma coisa que cria um ambiente saudável dentro de casa e que fica para sempre mesmo,
Eu concordo com você, é muito importante, né? Eu acho que a criança, uhum, inclusive, pode, através das intervenções dela e dos medos dela nesse momento, ela pode revelar muito das suas próprias preocupações, né? das suas questões.
Uhum,
né?
Das suas angústias naquele momento, né? Dependendo da idade que tem.
Eu trouxe para minha netinha dos Estados Unidos um livrinho, eu tive num congresso lá de medicina lá recentemente, e achei um livrinho lá interessante, trouxe para minha filha, para minha neta,
sim,
a Alice. Então, ela tem o livro para ela, como ela está numa escola canadense, ela entende inglês, ela não lê ainda, mas entende inglês. Ela fala inglês no nível dela, né?
Uhum.
Então, o título em inglês sugeria que o urso, que o alce morreria,
sim,
na história. Mas é um trocadilho que foi feito na capa. Então, ela nunca queria ler a história. Ela pedia para o pai dela não ler. Não, essa não quero.
Essa não.
E a gente não sabia por que ela não queria ler. Né? Até que um dia ele falou, mas por que você não quer? Vamos ler, nós nunca lemos essa. Por que você não quer ler essa? Ah, porque eu tô com pena do alce. Mas pena por quê? Porque eles vão matar ele no final. Então, a criança até na recusa, na escolha da qual história que ela quer que você conte, né, ou que você leia, ela vai revelar seus medos, seus problemas do momento, né?
É verdade. A outra questão que você colocou na sua primeira fala foi a questão da ecologia, né? Da questão de árvore certificada, que era o lenhador antes, que agora é um professor pesquisador, que está entrando na floresta justamente para certificar e para estudar o meio ambiente, né?
Uhum.
que é um momento também que eu acho que as crianças estão às vezes mais atentas do que os adultos.
É verdade.
Né? E é uma coisa que a gente tem que cuidar também, a gente que já cresceu.
É verdade. Entre a minha geração e as crianças que estão hoje aí, eu estou com 62 anos, quando eu era menino, aos 10 anos, 11 anos de idade, o meu presente de aniversário aos 11 anos de idade foi uma espingarda cartucheira de verdade.
Nossa!
Calibre 32.
Sim.
Eu morava no interior de Minas, com a qual eu saía pela Serra da Campanha, lá em Lambari, matando passarinho. Qualquer coisa que se movesse, eu atirava. Imagina. Uhum. Isso era a mentalidade da época.
Sim. Né?
Dizer, você permitir que uma criança saísse com uma arma.
Uhum.
Né? Hoje, nem espingarda, nem brinquedo, revólver de brinquedo, já tem aceitação, espingardas, as coisas.
Sim.
São cada vez menos você encontra. Né?
E hoje o mundo está mais violento, parece, do que naquele tempo, né, Lor? Eu não sei se é aquela história da constatação científica, mas a gente vê hoje muito mais.
Eu tenho a impressão que hoje a gente tem mais informação sobre isso, a gente
Sim.
conhece mais, a gente vê mais através da internet, da televisão.
A imprensa, de uma forma geral, né?
Né? Quer dizer, a gente tem mais consciência
uhum.
do problema, né? Mas eu tenho a impressão, eu sou um pouco otimista,
Sim.
De que a gente está, na verdade, melhorando lentamente num processo histórico lento, mas a gente tem hoje direitos garantidos, ou direitos proclamados, pelo menos,
Sim.
ou declarados, ainda que não totalmente implementados, direitos muito importantes que não existiam. Quando eu nasci em 1949, em 1948 foi feita a Declaração dos Direitos do Homem.
Sim.
Né? Hoje temos os direitos da mulher, da criança, do idoso.
Do consumidor, do idoso, do adolescente.
Exatamente. Uhum. Então, eu acho que a gente está progredindo no sentido da consciência dos direitos e por isso também a gente fica mais com a consciência da violência um pouco mais aguçada.
Uhum.
Porque quando eu não percebo uma coisa como violência, como eu não percebo, por exemplo, que é uma violência, um risco, uma criança como eu sair com uma espingarda aos 11 anos de idade, eu não identifico como uma situação violenta.
Sim.
Né? Hoje, se eu encontrar uma criança, um menino com a espingarda de verdade, eu vou me sentir profundamente chocado.
Sim,
não é verdade?
É verdade mesmo.
Então, eu tenho a impressão que a mudança dos tempos, nesse sentido de que nós temos mais consciência, temos mais informação disponível, faz com que a gente também perceba o mundo de uma forma um pouco mais crítica.
Uhum. Com certeza, isso é um ponto positivo nessa nossa evolução, né?
É.
Agora, Lor, vou voltar para os seus textos infantis. Esse livro aqui, que eu tenho nas mãos, que foi ilustrado pelo Alfeu Barbosa, ficou lindo, né? A ilustração, o trabalho dele.
Ficou assim, ficou bonito.
Ficou muito bonito.
Uma concepção diferente, ele fez com tinta óleo, né?
Sim, a gente percebe.
É.
E tem um traço muito bonito.
E ele tem também uma característica interessante, que ele tem um certo pontilhismo, ele usa um pouco da técnica de fazer pequenas pinceladas de cores, de muitas cores, que faz com que haja uma certa imprecisão do traço,
Sim.
que permite um pouco também de fantasia para
Exatamente.
Conversar uhum. com as crianças. Que é radicalmente diferente do meu desenho, que é um desenho muito definido.
Que é um cartoon, né? É outra história.
É um traço bem uhum. marcante, bem, e até estilizado no sentido de quase caricatural, né? Quase.
Uhum. Mas
foi uma experiência nova, né?
Sim, pois é o diferente que traz, agrega também, né?
É.
E você tem outros livros para criança, não tem? Agora vai chegar os livros para os netos?
Ah, quem sabe. Nós estamos, a Thalma, nós temos um projeto, eu e Thalma, de fazermos a série Fiat.
Aham, uh-huh, né? Sim.
Porque, curiosamente, esse aí começamos com um urso, né, que nem é um bicho brasileiro.
É verdade.
Mas nós temos algumas ideias para o macaco fiote, o tatu fiote, a onça fiote, sabe? Umas coisas desse tipo. Não é que a gente agora com a aposentadoria que eu tá alcancei...
Está chegando lá?
Eu teria mais tempo, mas, em tese pelo menos, uhum. Né? Mas na verdade eu teria trabalhado mais um pouco, mas quem sabe a gente consegue fazer isso. Né?
É verdade. E você continua com os trabalhos de charge e tudo mais, né? Orientando alunos para o mestrado, para o doutorado, já que essa é a sua principal atividade, né? Afinal de contas, você é um médico.
É verdade. As duas coisas correm, sempre correram um pouco paralelas, né?
Sim.
Mas eu continuo aí na universidade, embora aposentado, eu tenho trabalhos voluntários como orientador no programa de Ciências do Esporte, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Sim.
E tenho orientantes de doutorado e mestrado na Faculdade de Medicina, no Programa de Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, onde eu trabalho com uma doença chamada neurofibromatose. Né? Então, eu tenho essas duas atividades que eu mantenho na universidade.
Sim, muito bom. E continue escrevendo, porque as crianças vão gostar e agradecer. Escrevendo para crianças, né? Porque os trabalhos científicos, com certeza, você continua, a demanda é outra.
É verdade.
Lor, muito obrigado por falar com a gente aqui no Universo Literário, falar do Urso Fiote, livro lançado pela editora Abacate, que está muito bonito. Parabéns, obrigado.
Obrigado, um abraço a todos os ouvintes, obrigado, viu?
Tá bom, um grande abraço. E fala com a Thalma também para levar essa ideia adiante. Tem coisa que, de repente, ela é que tem que ir te puxando.
Tá bom, eu vou falar com ela.
Um grande abraço para ela.
Obrigado,
também.
Viu?
Tchau. Eu conversei com o Lor, que é Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, médico, cartunista, professor aqui da UFMG. Ele é o autor do Urso Fiote, que teve uma segunda edição agora lançada pela editora Abacate, com imagens do Alfeu Barbosa. O livro está muito lindo e é bom para contar para as crianças, para ler para as crianças, como o Lor fazia com as filhas dele e agora está fazendo com os netos.